Você sabia que a Clear é a corretora com mais traders no Brasil? Isso porque só quem é Clear tem um arsenal de benefícios 100% grátis. A Clear foi a primeira corretora a zerar o custo de corretagem em todas as operações. Agora ela oferece as principais plataformas do mercado para melhorar a performance do trader sem cobrar nenhum custo adicional. E ainda conta com a AIA, assistente de inteligência artificial, com análises e dicas sobre as suas operações no seu WhatsApp durante o pregão. Vença no mercado! Opere com a corretora com mais traders no Brasil. Venha para a Clear Corretora.
Gamecast! Bolsa de valores, sem mimimi, é da Clear.
Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Gamecast, onde se fala de bolsa de valores de bip sem mimimi. Até errei aqui. Até Roberto Indec, tudo bem com você?
Tudo bom e você, André Moraes?
Eu quero que você me explique uma coisa. Por que a produção marca 40 Gamecast pra gente gravar num único dia, não?
Não, e o cara não traz nem o figurino pra gente trocar.
Pois né? É, tava com a mesma roupa e
você
tal.
Quer trocar o figurino?
Eu vou te falar.
A gente, né? Dá um jeito.
Será?
Você quer trocar o figurino? Tem uma camisa verde aqui pra você usar, você vai gostar Sei? Bastante.
É, vou dar a mesma que você usa.
Isso,
que bom, bom saber. Bom saber. Eu vou te falar, viu, André Moraes.
Não tá fácil, não, bicho. Tá cada dia ficando pior. Mas, enfim, a gente vai levando. Vai levando.
Será?
Porque não tem mais nada o que fazer. Tá tudo caindo. Criptomoeda caindo.
É nada. Bitcoin subiu esse final de semana.
Subiu?
É mesmo? É, nossa, eu vi subindo 1% lá.
Oi?
Subindo 1%.
Não, mas Bitcoin...
Você sabe quem gosta muito de criptomoedas? Pablo Spire, mais conhecido como Vaitorinho.
É Vaitorinho, é meu? Ah, que eu vi lá umas coisas dele de criptomoeda. Mas que coisa, né? Bolsa caindo, é bolsa americana caindo, bolsa da Tailândia caindo, tudo caindo. Né?
Você acompanha a bolsa da Tailândia desde quando?
Ah, cara, tem hora que só tá ela aberta, eu fico lá olhando. Eu gosto de bolsa, não sei porquê.
Mas que horas, a que horas funciona a bolsa da Tailândia, André Moraes?
Às 4 da manhã, de vez em quando você acorda 4 da manhã, não tem nada, os gráficos tudo parado, você fala, ó, Tailândia tá rolando.
Às vezes você acorda às 4 da manhã e vai ver a bolsa da Tailândia.
Pô, vamos fazer o que às 4 da manhã? Tá passando corujão, tá passando corujão na televisão. Reprise de Bozo, corujão, e daí você vai ver. Mas tudo bem?
Tudo bem.
Então vamos lá, vamos conversar, convidar todo especial
todo
hoje.
Todo especial.
Hoje é um assunto mais seu do que meu aqui, né?
Mas... Na verdade, provavelmente você deve ficar boiando.
É, não tem problema, não tem problema.
Fala, Léo.
Pô, uma honra estar aqui. Pô, primeiro eu queria dizer que 4 da manhã você tem a opção de dormir também, né?
É, exato.
O Caio falou só como isso. Se não tivesse nada a fazer, né?
É que é a idade, sabe, Léo? A idade da insônia.
É verdade. Eu sei as preocupações, eu já tô chegando por aí já. Mas, pô, muito feliz de estar aqui agora presencialmente, né? Primeira vez.
Porra, primeira vez.
Sim. E já queria, ó, começar abrindo dizendo que o trabalho que vocês fazem no Instagram é surreal. Pô, o perfil lá de mais de 80 mil... institucional, pô, falando de day trade, né? É bastante difícil o que vocês estão fazendo. Então, quem que é o responsável?
Produção existe?
É.
Quando quer, né?
De vez em quando faz umas besteiras aí.
Não, mas... Não, vocês mandam bem.
Ainda, né? Sábado à noite.
Vocês estão mandando bem lá.
Ô, Léo, agora você virou podcaster também, né?
Agora também tem o meu lá.
Quem é o Léo Siqueira hoje? É podcaster, é economista, estudando doutorando, fazendo academia, cantor gospel, o que mais?
É verdade. Eu tenho que parar pra
quantas horas por dia,
ver as frentes. É. Pessoal, não, sabe, o pessoal fala assim, pô, você não dorme não, tal. Não, eu durmo bastante.
Às 4 da manhã? Você...
Não, eu durmo bastante. Eu sou da teoria que tem que dormir mais de 8 horas por dia mesmo, e sempre que dá pra dormir à tarde, quando possível, porque você divide o dia em dois, é bem mais produtivo.
Ah, dá pra ver que você não tem filhos.
Não, é verdade, tem essa. Em algum lugar hoje está, é verdade. Eu não sou casado ainda e não tenho filhos, talvez por isso eu consigo isso daí. Mas tem o podcast lá meu e do Vinícius Poit, na Arena. Né, que a gente também é.
Ali é... Poit, deputado federal.
Isso, deputado federal do novo, pré-candidato agora ao governo. E daí ele chamou a gente pra fazer, a gente falou: vamos fazer um podcast que é o The Man in the Arena, né? Aquele poema do Roosevelt, que não é o crítico que importa, né? O crédito pertence a quem está na arena. Então é isso, tá cheio de gente. Se quiser, você tá lá operando e tal, mas se você quiser, eu fico lá dando dica: compra, vende, sem skin the game nenhum. Mas, pô, o que importa é quem tá na arena, né? E no nosso caso, eu também talvez teria uma possibilidade de virar palestrante, ah, vou ficar aqui falando, né? Mas não, tem que estar lá na arena, tentar deixar um legado, fazer isso, né? o Beto tá lá, pô, gerando emprego, renda. Então, o crédito que pertence a quem está na arena.
É isso aí.
Ô, Léo, vamos começar com um assunto bom aqui, cara. É que nem você chegou, a gente não tem pauta, entendeu? Vamos trocando ideia aí, eu acho que esse que é o mais importante. Eu já trago alguns assuntos que você adora.
Sim.
Fala sobre educação financeira.
Legal.
Né? Essa última semana a gente teve um vídeo circulando nas redes sociais.
Exato.
Deputado ou vereadora?
Deputada estadual, estadual, Luciana Genro.
Luciana Genro, lá do Rio Grande do Sul.
Exato.
Né, falando que não é interessante educação financeira para pobre, por uma série
que
de razões.
Ridículo.
Ela colocou, era ridículo e tal. Ela colocou as justificativas dela. E praticamente o fim tweet inteiro bateu
Sim.
em cima disso. E eu fui Sim. um dos que bati em cima disso também. Sim. Porque para alguns, educação financeira, e aliás, o meu post, que putz, André Moraes, o meu post viralizou absurdamente no Twitter. Eu nunca imaginei que ia ter isso, mas enfim, mais de 5 mil retweets, enfim. Um post que eu achei até meio, na hora, meio besta na hora que eu postei, mas putz, viralizou porque eu falei, a 11h59, o brasileiro não precisa de educação financeira. Meia-noite, não sei quantos milhares de brasileiros têm mais de R$1 milhão na poupança. E aí comecei a receber uma série de críticas nesse post das pessoas falando, ah, mas é melhor deixar na poupança do que perder dinheiro na bolsa. Então as pessoas elas resumem a educação financeira como se fosse comparando poupança com bolsa, o que eu acho uma grande besteira, uma grande bobagem. E eu queria que você falasse um pouco desse tema, né, Léo? Educação financeira, porque para mim, educação financeira, cara, ele é tão amplo, ele pode falar de poupança, ele pode falar de bolsa, de tesouro direto, de investimento de uma maneira geral, mas ele também tem que falar da vida da pessoa, aquilo que traz prosperidade para a pessoa, que eu acho que é importante, é crédito, é falar de taxa Selic, falar de inflação, pô, isso impacta na decisão do dia a dia, das nossas vidas, né? Então, quanto esse tema é importante aí para você?
Exato. Eu não vou cair na narrativa de que vamos ter educação financeira e aí agora a gente é um país rico e próspero. Não, não é isso que a gente está querendo dizer. E ela insinuou como se fosse isso que a gente estava querendo dizer, né? Óbvio que ela tem um ponto ali de falar assim, as pessoas estão endividadas, não é porque não tem aula de matemática financeira na escola, é porque não tem um salário bom, não tem emprego, porque, né? E é óbvio que é verdade isso. Mas daí, você chegar a essa conclusão, o que de fato é em verdade, em parte é verdade. Para falar que é ridículo um projeto de educação financeira, daí é um absurdo, né? Você tem várias pesquisas que mostram que pessoas, eles pegaram alguns grupos e dividiram, pessoas que tiveram uma educação financeira melhor, que tiveram algumas aulas, algumas coisas, conseguiram lidar melhor com dinheiro e fazer melhores escolhas ao longo da vida, né? Isso melhorou principalmente as escolhas intertemporais, que ele chama. O que é as escolhas intertemporais? É a decisão entre consumir hoje e poupar para o futuro, basicamente isso. Eu vou comprar uma casa à vista ou parcelado? Eu vou comprar uma geladeira à vista ou parcelado? Será que eu consumo tudo agora ou eu poupo um pouco para minha aposentadoria? São escolhas intertemporais. E daí fala que isso melhorou absurdamente nas pessoas. E é um absurdo a gente ser obrigado a aprender várias coisas que a gente nem todo mundo vai usar na vida. Mitocôndria, literatura portuguesa, dependendo de onde você for estudar,
física,
o que é o angiosperma, gimnosperma. Eu não sei se todo mundo vai usar isso, mas eu tenho certeza que todo mundo vai ter que lidar com dinheiro, bem ou mal. Bem ou mal. Se você é um poupador, você vai ter que saber onde investir, mas mesmo se você não for um poupador, você vai ter que tomar essas decisões. E aí, nas escolas, a gente não tem isso hoje. Então, é óbvio que precisa ter para as pessoas tomarem umas decisões melhores. Quer dizer que a pessoa vai ficar rica do dia para a noite? Não, mas ela vai tomar decisões melhores. Ela não vai, por exemplo, colocar o dinheiro na poupança quando ela pode pegar um título de renda fixa que vai remunerar muito melhor com risco barato, né? Ou colocar um título no título do governo que vai ter uma remuneração excelente com risco relativamente pequeno. Ou se ela quiser ir para a bolsa, que ela sabe, que a volatilidade vai ser maior, mas que também o retorno pode ser maior. Então, é isso. Ela não sabe o que tá falando, enfim, o ruim é propagar esse tipo de mensagem.
Até numa tomada de crédito, num financiamento imobiliário, por exemplo, se a pessoa ela vai tomar aquele crédito ou financiamento imobiliário para longo prazo, se vai estar atrelado à inflação ou se vai estar atrelado a juros, enfim, tem uma série de questões aí, de decisões que acabam afetando.
Exato, e a gente tá falando das pessoas mais pobres, mas vamos pensar nos mais ricos também, porque a gente lida com isso, a gente acha que tudo isso é natural, mas não é. Pergunta para um médico que fez a melhor faculdade de medicina e que tem uma poupança ali, que tem um capital. Esse cara, em geral, ele não sabe a diferença entre título público e pós e pré-fixado. Ele não sabe.
Não sabe.
Pra ele é tudo a mesma coisa. Ele fala, vocês aí, o cara me falou que é um CDB e tal. E aí, quando esse cara não sabe, ele aloca o capital dele, às vezes, na poupança e tal. E isso chama misallocation of capital, má alocação de capital. Ou seja, o cara coloca, imagina várias pessoas desse perfil, o cara coloca lá na poupança, quando o cara poderia estar na bolsa, que no fundo nada mais é a bolsa do que é crédito para as empresas poderem crescer, investir, etc. Então você tem má alocação de capital e daí o país vai crescer menos, vai ter menos emprego, renda. Então a gente está falando dessas pessoas mais simples para tomar decisões melhores, para não se endividarem tanto, mas a gente também está falando das pessoas que têm maior poder aquisitivo para poder investir e colocar o dinheiro delas melhor, né? Então, a gente não pode, a gente tá certo nesse sentido de confrontar mesmo, não pode deixar esse tipo de mensagem passar para frente porque é pior para a sociedade.
Ô Léo e André, esse até é um ponto interessante, cara, por exemplo, do meu convívio no dia a dia. Pô, eu conheço pessoas praticamente, não vou falar de todas as classes sociais, porque os mais pobres não tá na minha bolha do dia a dia, né?
Exato.
Mas assim, não tendo educação financeira, você vê altos executivos, que nem o Léo falou, médicos,
conceituados,
altos executivos. Exato. Mesmo, que não sabem a diferença. Exato. Entre um título pré e um título pós, ou não sabem o que é uma taxa Selic, o quanto isso impacta no dia a dia de tomada de decisão.
Eu vou falar mais. Assim, tem um monte de gente que eu conheço que ganha um puta monte de dinheiro e que gasta todo centavo que ganha, e aí, por algum motivo aí, tem que ficar 3-6 meses sem trabalhar e o cara quebra, né?
Exato.
E aí, não é nem porque... É porque não tem educação financeira, que vai muito além de investir em bolsa. Não faz sentido nenhum ligar a educação financeira com investir em bolsa. Porque se você não tiver perfil, cara, o importante é você trabalhar, poupar, gastar menos do que você ganha, portanto, poupar uma parte e investir parte desse dinheiro. Se vai ser com bolsa ou se vai ser com o melhor produto para o perfil dele na renda fixa, tanto faz, né? Isso depende só de perfil. Educação financeira tem a ver com isso, não com investir em bolsa, né?
Exatamente.
Léo, outro ponto aqui que eu acho que é importante a gente destacar, né? Você estava falando, antes da gente entrar no programa, você está, sei lá, com 40 mil seguidores no Twitter, quase 200 mil no Instagram. São as suas threads diárias, praticamente, trazendo informações. Uhum. Da maneira como você pensa, né?
Sim.
Que eu acho que é importante cada um, e por isso que também você tem o engajamento que você tem hoje, que talvez seja um dos maiores aí dentre, sei lá, N influenciadores, você sabe melhor aí do
só
que
perdo,
eu.
Só perdão, a professora de português vai me corrigir. Tá vendo? Ela tem razão, né? Só perco pro Casemiro, só. Que até onde eu sei. Pode ter outros aí, mas até onde eu sei.
Tá bombando, então.
De engajamento, sim.
Cara, quanto você se dedica por dia pra trazer essas threads? Que eu acho que é importante também, porque, pô, você não tem o conhecimento infinito, obviamente. Ninguém tem, aliás.
É claro que não, é.
Agora, todos os dias, você se cobra pra você ir atrás dessas informações e você ter o raciocínio lógico para você postar essas threads, que eu acho que é importante, né? As pessoas acham, ah, não, ele sabe de tudo, ou ele acha que ele sabe tudo, ele tá lá e escreve um monte de baboseira, enfim. Eu acho que é importante trazer isso muito mais numa percepção, não só do economista, que tem uma opinião, mas do influenciador, do gerador de conteúdo, enfim, o quanto isso é importante para a sociedade como um todo também aprender uma série de coisas que no dia a dia da escola isso acaba passando batido, ou até no dia a dia das pessoas.
Exato. Ó, as threads que eu faço, que são famosas, né, eu demoro ali uma hora e meia ali, cada uma. Mas 80% do tempo, 20% do tempo são procurando os dados, e 80% é escrever de uma maneira melhor. Editando. Ah, essa aqui a informação talvez seja melhor desse jeito, talvez essa abertura seja assim, o final tem que ser forte e tal. Seja ajeitando isso. Mas aí você fala, igual você falou assim, não, Léo, a gente não preparou a nossa pauta, a gente tá aqui de última hora. Na verdade, você preparou a semana inteira. Talvez não diretamente, mas você sabe todos os assuntos que tá rolando, né? Então, se você fosse pegar, talvez, mesmo que não tenha sido intencional, você gastou umas 15 horas aí preparando essa pauta de hoje para estar falando. Se você pega uma pessoa que não vivesse o seu mundo e falar assim, prepara uma pauta, ela ia ter que ver o que estão falando e tal. Só que pra gente é natural, porque a gente vive esse mundo. Então a mesma coisa, lá nos tweets é uma hora e meia, duas horas ali para fazer uma thread. Mas tem horas infinitas ali de conhecimento acumulado, né? Porque é muito mundo que eu vivo hoje. Como eu fiz graduação em economia, fiz mestrado, faço doutorado em economia, são assuntos que eu vivo. Então, é a mesma coisa. Eu vou te dar uma ideia de trade, André, que eu sei muito pouco sobre isso. Você, em 20 minutos, vai falar isso aqui é bom, isso aqui é ruim por causa disso. Mas não foi em 20 minutos que você tomou uma decisão ali. Na verdade, tem horas de conhecimento acumulado, né? Então, também quando eu faço isso, é porque são coisas que eu vivo. Eu leio muita pesquisa, eu leio muitas coisas, porque é natural do meu trabalho, das coisas que eu faço, né? E daí eu falo diariamente, porque é o que a gente falou, acho que tudo na vida, o cara tem que ter... consistência é mais importante que intensidade, né? Geralmente as pessoas põem intensidade, mas consistência é muito importante, né?
Muito mais importante.
Quando a pessoa começa a aprender sobre isso, pô, ela vê o poder que tem de conseguir de fato gerar grandes impactos. Então eu faço ali constantemente, agora mais, que eu tô mais focado ali nas redes sociais, por causa de outros projetos e tal. Mas porque são assuntos também que as pessoas querem saber em algum momento, né? Por exemplo, se sai alguma coisa sobre a Petrobras, as pessoas querem saber o que o Beto Indec ali acha sobre aquilo. Então começa a vir um monte de pessoa perguntando, né? E aí, quando você percebe isso, é legal também. Você fala, pô... E aí o meu perfil, tem vários perfis. Eu falo, pô, beleza, então eu tenho que entrar numa de informar as pessoas, tentando informar o cara. Obviamente eu posso ter meus viés, minhas posições, mas eu tenho que informar o cara pro cara chegar no final e falar, pô, eu aprendi alguma coisa ali. E aí se você faz isso, a pessoa sempre vai querer visitar ali, porque fala, pô, esse cara de fato me ensina alguma coisa. Ele não tá. Ele pode até lacrar às vezes, não tem problema. Mas de fato eu aprendo, né? Então acho que por isso que tem um engajamento e tal. Então, acho que é consistência. E um conhecimento acumulado ali de bastante tempo para poder fazer tudo, né?
Tem uma provocação, hein, André Moraes, para fazer pro Léo. Uma thread sobre day trade, cara.
Sim.
Ah, sobre análise gráfica, não precisa nem ser
day. Não, eu digo day trade, né? Porque day trade é um tema polêmico pra caramba, né? Onde a gente vê aquelas pesquisas da GV.
Sim.
Daquele relatório lá de 2012 a 2017.
Sim.
Que trazem que, sei lá, 99% ou 95%.
Sim, perdeu dinheiro.
Perdeu dinheiro no day trade. Sim. Mas eu bato muito nessa tecla, porque a imprensa, da forma como ela divulga day trade, muitas vezes é pra trazer algum tipo de sensacionalismo. Eventualmente algum clickbait, por exemplo, como teve uma capa da Istoé comparando day trade com cocaína. Mas assim, ninguém coloca as razões, o porquê disso. Isso eu acho importante. Por que 95% das pessoas perdem dinheiro com day trade? Talvez nem você, Léo, parou se perguntar por que isso não está dentro do seu mundo, não está dentro da sua bolha. Mas é um tema que, pô, gera pra caramba muitas pesquisas, muito engajamento, né, André?
É.
Em relação a
isso, é um assunto tão simples, né? Porque, olha só, o conhecimento acumulado de fazer uma faculdade de economia,
sim,
5 anos, um mestrado, provavelmente 2 anos pelo,
sim,
menos, né?
Uhum.
Tá fazendo um doutorado,
sim,
viver isso no dia a dia,
sim,
talvez seja muito mais importante do que quando sai o assunto da Petrobras. Você já viveu tanto aquilo e tudo mais que 90% do que você tem que escrever você já sabe.
Exato.
Aí você vai buscar um número.
Exato.
Por que o cara tem tanta dificuldade com day trade? Porque, cara, o cara não vive 10 anos. Assim, eu acho esse assunto assim, super simples de resolver. O cara não vive 10 anos aprendendo sobre aquilo antes de tentar. Ele primeiro tenta, chega no mercado, tenta. 3 meses depois, perdeu o dinheiro e vai embora, né? Então, é o único lugar, assim, na Bolsa de Valores, e não só com day trade, né? O cara pode também perder muito dinheiro investindo a longo prazo, tomando decisões erradas.
Sim.
Aliás, é o que mais vai acontecer agora. É o cara que há 2 anos atrás falava que, porra, no meu negócio, meu perfil é comprar e deixar para o longo prazo. Metade das ações que ele comprou caiu 50%, 60%. Ele vai vender provavelmente no pior momento possível. É você querer investir ou tradar sem ter nenhum tipo de experiência. Você não acumulou nada de experiência para fazer aquilo, né?
Então, mas aí que eu acho a importância de pessoas sérias, assim.
Sim,
porque é a mesma,
sim,
coisa, a gente tá falando de day trade, mas é o que você falou, na bolsa é a mesma coisa. Você tem várias pesquisas que 95 ou até mais por cento das pessoas não conseguem bater os índices S&P, BOV, que
dos
seja.
Dos gestores. Não é
exato,
do
não é pessoa física.
Que começou ontem.
Dos gestores. Logo, a conclusão é que, então talvez seja melhor você deixar no índice, né? IBOV ou S&P,
um ETF,
que seja. Exato, do que lá, porque a maioria dos gestores perdem dinheiro, não conseguem bater os índices. Beleza. Mas mesmo assim você tem muita gente boa, pô, vários gestores sensacionais, que são bons, que estão lá, né? A gente pode citar infinitos nomes aqui. Só que você tem gente apelativo, que fala, ah, se você entrar na bolsa, ganhe R$300 por dia, com certeza. A próxima criptomoeda que vai dar 10.000%. Então, independente do day trade ou não, na bolsa também tem. Por isso que precisa de pessoas sérias, que educam e até é um head para ele. Porque quando dá alguma besteira, se você educou bem a população, ninguém vai te xingar. Por exemplo, você fala assim, cara, eu invisto em bolsa, mas bolsa, por natureza, se ela tem um retorno esperado maior do que renda fixa, significa que o risco também é maior. Então, em algum momento, isso vai chacoalhar. E que é o que está acontecendo agora. O cara que fez isso, ele está tranquilo, porque ele fala, eu avisei vocês. Não tem surpresa, tá? E eu vou continuar na minha estratégia. Agora, o cara que prometeu coisas, e quando a gente está num bull market é infinito, sempre surgem esses caras, esse cara... ele vai pagar o preço de ele não ter educado a população. Então, mesmo no day trade, se você tem caras iguais vocês assim, falam assim, olha só, perde dinheiro, pode quebrar, não é fácil, você precisa estudar, não é de qualquer jeito, beleza. Quando acontecer alguma coisa, você fala, eu avisei. Agora, tem cara que fala assim, não, olha só o investimento que vai te dar 1% ao dia, ou 3% ao mês. É esses caras que jogam contra o mercado.
Agora, Léo, só te fazendo uma pergunta, porque eu não tenho nenhuma opinião formada sobre isso, cada hora eu acho que tinha que ser de um jeito e tal.
Uh-huh.
A gente, assim, tem muita gente que fala do day trade, tipo assim, como ganhar R$500 por dia e tudo mais. Sim. E tal, e a gente fica imaginando que tem um cara ali que tá precisando, não da, talvez de R$100 por dia, que se encanta com aquilo e acaba, sim, perdendo dinheiro. Mas não foi só com day trade, foi com a bolsa em geral.
Exato, é isso que eu tô dizendo. Exato, é com tudo.
Monta a carteira aqui de small cap, que vai dar não sei quantos. Agora, ao mesmo tempo, eu comecei em 2002, né? Eu sofri com o inverno que tem hoje. Assim, hoje tem excesso de informação, né?
Uhum.
Que eu acho que é pior, que é a falta de informação. Não tinha nenhuma, entendeu? Você não tinha com quem conversar, não tinha livro para ler, a não ser inglês, difícil de encontrar. Não tinha livro digital, então você tinha que vir. Eu morava no interior, eu vinha na livraria em São Paulo para poder comprar um livro, sim, novo falando sobre investimento e tal.
Sim.
O que você acha que é pior? É a falta de informação ou em algum momento você, sim, tem que lidar com esse limite da liberdade de expressão, sim, e eventualmente ter que calar alguém assim? Sabe?
Eu sei. É bem complicado isso mesmo. A gente tem que olhar as coisas na prática. Na prática, os órgãos de regulação, geralmente eles estão sempre 3 jogadas atrás. Estão muito atrasados. Quando eles falam, todo mundo já sabe. A empresa tal é fraude. Ah, sério? Todo mundo já sabe há 2 anos, né? Então, por isso que falo que um dos motivos de um short, porque, por exemplo, principalmente, acho que no Covid, queriam proibir, né, o short de algumas empresas. Falam, não, o short é importante porque ele te dá informações. Quando muita gente está shorteada no papel, significa que alguma coisa tem. Então, as maiores fraudes foram descobertas por investidores que estão short nas ações ou por matérias jornalísticas. Não foi pelos órgãos reguladores. Então, a verdade é que eles são pouco efetivos na prática. Agora, eu gosto da rede social por um motivo, que eles sempre estão levando a fronteira do conhecimento um pouquinho mais. Vou dar um exemplo que não tem nada a ver com investimento. Nutrição, por exemplo. Primeiro tinha uma onda de a galera sem glúten e lactose, né? Ah, vamos cortar glúten e vamos cortar lactose. Beleza, essa era um pouco a moda, tá? Alguns nutrólogos famosos e tal, pegou. Então, levaram a fronteira do conhecimento lá. Falar, beleza, pra quem é celíaco faz mal e tal. Aí chegaram os outros, falaram assim, olha só... Na verdade, glúten, lactose não faz mal se você não é celíaco, né? Ou seja, se você não tem intolerância, você pode comer e tal. Já levaram um pouquinho a mais. Aí tem um pessoal agora falando, cara, não faz sentido, por exemplo, você querer cortar glúten, lactose, cortar o seu pão de hambúrguer, sendo que você vai colocar um hambúrguer a mais, que é muito mais gorduroso e muito mais calórico, né? Então, esse cara já levou mais um pouquinho o conhecimento ali da fronteira. Então, acho que acontece isso um pouco hoje em dia com day trade. Mas, para isso, as pessoas têm que falar, né? Por isso que às vezes é bom, no sentido de a gente falar e às vezes até arranjar alguma, sem dispor com alguém, mas porque senão vai prejudicar o próprio mercado. Porque se as pessoas boas não falam, né, os outros que estão aí prometendo, e tem algumas pessoas no mercado que falam bastante, eu gosto, que expõem as fraudes assim, fala, vai lá, ó, o cara tá tirando foto de Ferrari, de avião, não sei o quê, tudo mentira. justamente para mostrar isso, porque daí você consegue mais ou menos se precaver dessas coisas. Então, de fato, é bem complicada essa questão, mas eu acho que os jogos reguladores, eles são muito lentos e geralmente às vezes eles vão em coisas que não... que não tem muito efeito. Eu acho que a informação ajuda isso, as pessoas, justamente as próprias pessoas, serem as próprias vigilantes dos mercados. Não é perfeito, não quer, mas eu acho que existe um movimento assim de, cara, não é bem isso que você está falando, veja bem por causa disso, disso, disso.
Legal.
O Mário Cassaca, você que é fã do nosso convidado de hoje,
acompanha
todos os dias e tal. As origens são as mesmas.
Ah, você também é da...
Não, sou da Zona Sul, mas a história é parecida.
Ah, então tamo junto.
É isso. Tava empinando pipa recentemente.
Exato. Você?
É, mas não você. Mas a gente sabe que é ano de eleição. A gente fica com aquele pé atrás falando... né? Faltou ali substância pra gente ver se sabia desbicar de verdade.
Não, tá. Negativo. Primeiro, olha só, aquele vídeo é de 2020. Aquele vídeo é de 2020, então não foi de agora. Mas agora
mas já
sim.
Tinha um plano, né? Mas já tinha aí, nessa.
Porra, o cara 2 anos atrás falou: vou fazer um vídeo aqui empinando pipa, porque, porra, já passou pela sua cabeça que simplesmente a minha infância pode ter sido assim mesmo?
É, pode ser.
Não, mas continua, Beto.
Por favor, faça uma pergunta ao nosso convidado. Você que gosta de perguntas mais capciosas e ele gosta de responder esse tipo de pergunta.
Tá bom, eu vou fazer essa pergunta então. Se você fosse convidado para um debate com o presidente da República, você iria?
Com o Bolsonaro?
Isso.
Claro que iria. Essa pergunta?
É essa.
Não, eu. Pô. Não, óbvio que. Por que, que eu não iria? Vamos desenvolver, mas por que, que eu não iria?
Ele iria?
Ele acha que não. Não, ele acha que não. Falaram, eu fiz outro dia uma thread falando do Ciro Gomes. Ah, Léo, chama o Ciro Gomes para um debate. Falei, eu chamo, o problema é que ele não vai. Por que ele vai perder o tempo dele vindo falar comigo assim? Não,
da mesma forma como ele fez um debate, tudo bem, que ele, provavelmente ele achou que ia falar com o mesmo público com o Gregório. Né?
Sim, mas o Gregório, ele é nas redes sociais de esquerda, mas ele é o cara grande. Assim, a audiência falando comigo, ele não vai ganhar. Né? Não. E as.
Ele tem mais a perder do que a ganhar,
é
isso?
É, esse é o ponto, sim. É. Então ele não iria. Então o Bolsonaro não viria, assim, mas eu iria. Tá bom.
Pô, você tem a gente parou aqui.
Tanta essa coisa. Exato. Exato. Não, tá bom.
Eu tava desprevenido.
Tá bom, exato. Eu ia falar exatamente isso. Pensa e depois você faz isso, outra melhor, pergunta. Isso. Você deveria ter falado isso.
Isso, tá bom.
Mas tudo bem, você fala assim, quando é assim, você fala assim, ó...
Qual a região mais ao leste que você já foi, além do Tatuapé?
É tipo da pergunta que você fez.
Não, mas eu não morei no Tatuapé, não cresci no Tatuapé, eu cresci na Patriarca, que é perto de Artur Alvim. É
um pouco mais afastado.
Um pouco mais afastado, mas tem muito mais, a Zona Leste, puta, quando chofer, Guaianazes, putz.
Guaianazes é longe.
Já falam que eu sou privilegiado só porque onde eu morava tinha metrô, e de fato é verdade, a Zona Leste é infinita. Sim.
Tem estádio agora no seu bairro.
É, Itaquera. Sim, sim, sim.
Que não tá pago, aliás, né?
Exato.
É, disseram que era nosso, agora a gente tem que pagar. Não tô entendendo mais nada.
Ô, Léo, e me traz, cara, algumas coisas que eu acho que são interessantes no dia a dia aí, desse momento que você tá vivendo, dessas threads todas, né? O que que gera mais engajamento? O que que gera mais... As pessoas, elas ficam mais ouriçadas, digamos assim, de quando você posta?
Primeira coisa, tem um conceito que chama newsjacking, que eu aprendi faz um tempo já, mas que eu acho bem importante. Newsjacking, né, no sentido de raptar, quando acontece um fenômeno e você, de alguma maneira, consegue se apropriar dele. Tá todo mundo discutindo aqui, de alguma maneira você consegue se apropriar. Vou dar um exemplo, o Atila, do Covid. Teve Covid, não tinha especialista nenhum, porque não tinha existido. Chegou um cara lá que era... Não sei se ele é biólogo.
Biólogo.
E aí, ele começou a postar informações sobre aquilo. E aí, ele se apropriou daquilo. Então, ele naturalmente vira uma referência nisso. E aí, quando você vira uma referência, tá todo mundo de olho, sabendo que você tá falando sobre aquilo, e aí você vai soltando informações novas, cada vez um dado novo e tal. Porque você também tá aprendendo ao longo do caminho, né? Então, sempre que eu faço alguma coisa nesse sentido, dá bastante engajamento. Porque tá todo mundo falando. Se eu falar sobre Bolsa Família hoje, vai ter um engajamento X. Se o Bolsonaro falar que Bolsa Família é bom ou ruim, e aí se o Lula falar que é bom ou ruim, pronto. Aí se eu falar, porque tá todo mundo querendo saber. Né? Então isso faz diferença. Então, sempre que você soltar um assunto que as pessoas, por algum motivo, tiverem mais de olho, é mais fácil a chance de você ter algum resultado. A segunda coisa que eu vejo é, de novo, você sempre informar de alguma maneira a pessoa, assim, né? De ela aprender aquilo. Então, como eu estou, né, mais um pouco no mundo da política, é natural as pessoas tomarem lados, é natural. Mas elas gostam. Você não quer muitas vezes, dependendo do tipo da pessoa, um lado que você já sabe o que vai falar, né? É, eu sei. Assim, quando o Elon Musk veio pro Brasil, e aí eu falei, cara, deixa eu ver o que alguém da esquerda falou aqui, porque com certeza alguém criticou, né? Quando ele, quando ele mandou o pessoal pro espaço, porque você já sabe o que o cara vai falar, né? E mesmo assim as coisas da direita também, você já sabe. Então, é legal às vezes pessoas que de alguma maneira ela vai ter algum senso crítico, porque daí você fala, se você consegue isso, você tem alguma credibilidade, né? Então acho que é isso, o assunto tá no debate, é muito mais fácil. Qualquer coisa, tá? Newsjacking, por exemplo. Se eu fosse jornalista, acontece lá o caso do Neymar e da Nájila. Eu ia pesquisar, ia soltar uma informação, depois ia soltar outra. E aí, pô, aquele cara ali, por algum motivo, ele tá sabendo mais que os outros. E aí, naturalmente, você vira o Léo Dias aí do negócio. Mas isso tem um poder absurdo, né? Então é isso, é sempre... Pô, o que as pessoas talvez estão querendo saber que tá rolando aí? E tem um negócio também importante, muito legal. Uma vez eu tava falando com o Geraldo Samor, e daí, né, do Brasil Journal. Eu falei, Samor, fala sobre isso. Ele falou, cara... não tem mais o que falar. Todo mundo já falou. O que eu vou falar? Eu não vou adicionar nada novo. Aí eu falei, puta, interessante. Então, se muita gente já falou sobre o assunto e eu não tenho nada de interessante pra falar, eu não falo. Porque eu não vou ficar repetindo. Agora, se você tem algo novo pra adicionar, aí legal. Aí interessante, porque você tá trazendo uma visão nova. Eu vou dar um exemplo de dois veículos diferentes, tá? Infomoney e Brasil Journal. Pra mim, ou antagonista, talvez, vai. Brasil Journal, 3 artigos por dia. Acho que é no máximo. Extremamente profundos, né? Brasil Journal fala alguma coisa, provavelmente você vai querer ler, né? Alguma coisa. Por quê? Porque você fala, pô, ele sempre traz alguma coisa nova de pessoas. Antagonista é outro business. É um monte de notícia que eles querem ser o primeiro. E aí, como você quer ser o primeiro, às vezes muito superficial, né? Mas você acabou sabendo lá. É vender Bic e Mont Blanc, né? Tem mercado pros dois. Às vezes você quer vender, puta, 100 mil Mont Blancs o ano inteiro e a Bic vende, sei lá, 10 milhões, né? Então eu vejo mais o Brasil Journal como Mont Blanc. Eu tento me posicionar um pouco mais assim. Poucas coisas, mas falando de uma maneira profunda. Por quê? Porque se você cria essa imagem... O cara fala, porra, aquele cara sempre que ele abre a boca, ele talvez tenha alguma coisa interessante. Mas pra isso você tem que dar tempo, as pessoas descansarem e tal. É igual o Sebastião Bonfim da Centauro fala, cara, não põe meu melhor sapato na vitrine todo dia. Não põe, porque cansa. Então deixa as pessoas descansarem de você. Então acho que eu colocaria esse terceiro fator de tentar agregar alguma coisa nova ao debate. Se não tem, todo mundo já falou e tal, deixa eles lá, vai descansar, vai fazer outra coisa. É isso.
Muito bom. Eu acho importante esse tipo de pergunta. Algumas pessoas podem achar que é meio besta, mas a gente fazendo esse tipo de pergunta, que é um trabalho do gerador de conteúdo, né, André? Muitos traders que nos seguem aqui, muitos acabam virando, inclusive, gerador de conteúdo, ou querem virar, né? Então, eu acho que trazer o Léo e exemplificar esse tipo de coisa, eu acho muito importante, né?
Legal. Cara, você tá pessimista ou otimista? E agora, indo aqui pra economia...
Falar um pouco de economia, Beto, mas vamos falar mais agora.
Com a economia do mundo, do Brasil, o que você tá olhando aí pra frente? Depende de outubro, da eleição?
Sim.
O Léo, acredito que tenha ficado muito feliz com as eleições na Colômbia.
Exato, só sobrou a gente e alguns pouquíssimos países aí que não são de esquerda, né, na América Latina. O pêndulo tá voltando pro outro lado aí. É. Olha, geralmente o mercado tende a olhar, né, o que vai acontecer com a economia esse final do ano e tal, no ano que vem e tal. Eu, né, pesquiso o crescimento econômico e que alguns países são mais ricos que outros. Eu não estou preocupado muito com o final desse ano, estou mais preocupado como é que a gente vai crescer em décadas. É muito difícil acertar a temperatura do dia, mas é mais fácil acertar as estações do ano, né? Isso é mais fácil.
Sim, com certeza.
Então, olha só, o Brasil cresceu nos últimos, desde 1985 para cá, ou seja, nos últimos 36, 37 anos, 2,2% ao ano na média, 2,2%. Significa que, se a gente separar, parte disso é, qual que é o crescimento de um país? É o quanto cada um produz, vezes o número de pessoas que produzem, né? Ou seja, quanto cada um produz, a gente pode chamar de produtividade, vezes o número de pessoas na economia. Então, ou você cresce o número de pessoas na economia, mão de obra, ou você cresce a produtividade. Então, a gente consegue fazer essa divisão. Desses 2,2%, 2% foi... aqui na minha divisãozinha, 2% foi de crescimento de mão de obra. Ou seja, as pessoas tendo muito filho, a história do boom demográfico. Países que têm um boom demográfico, muita gente entrando no mercado de trabalho, crescem mais do que os outros. 2%, ou seja, só 0,2% foi o crescimento da nossa produtividade em média nos últimos 37 anos. Então, esse é o dado. Beleza. Agora, o que que o Brasil vai crescer daqui 10 anos? Como é que ele vai crescer? É muito fácil você projetar o crescimento da população que entra no mercado de trabalho, porque isso tem a ver com um dado do IBGE, né? Tem a ver com o número de filhos que as pessoas têm, taxa de natalidade, mortalidade, essas coisas. Nos próximos 10 anos a gente vai crescer 1%. Ou seja, os dois já cai para 1. Se a gente quiser crescer 3, 4% em média, significa que a produtividade cresceu, tem que crescer 3%.
E ela nos últimos 35 anos
0,2.
Cresce 0,2.
E o que que precisa ser feito para essa produtividade?
Exato. Crescer? Aí você muda a pergunta. Então, beleza, eu quero crescer o 0,2 para 3. É difícil. É um aluno assim, é difícil tirar 9 numa prova? É difícil. É mais difícil ainda quando você tirou 2 na anterior, né? Se você tirou 10, é mais fácil você tirar 9. Se você tirou 2 na anterior, o Brasil é um aluno que tirou 2. Então, beleza. Então, todas as políticas econômicas que tem, é o que eu penso. Isso vai aumentar ou vai reduzir a produtividade? Ou vai manter igual? Todas. ICMS da Petrobras? Não tem efeito nenhum. É. Por isso que eu chego nas conclusões lá e o pessoal fala pra você. Não, respondo a vocês. Que efeito vocês acham que tem?
Em termos de produtividade no longo prazo, né?
Exato. Que é o que a gente precisa crescer. A gente pode tentar crescer no curto prazo, mas o que acontece? Voos de galinha. Cresce 3%, cai 2%, cresce 1%.
Mas o voo de galinha no Brasil é por conta de reeleição?
Não, a eleição pode ter, mas assim, falta coisas para você aumentar a produtividade. Então eu vou responder.
E eu tô falando reeleição do Bolsonaro, mas
sim,
da
exato,
eleição,
exato,
né?
exato. Não, eu vou responder. Coisas para aumentar a produtividade. Você óbvio aqui, reforma tributária aumenta a produtividade. Por quê? Porque as empresas gastam um caminhão de energia e dinheiro focando nos litígios, em entrar na justiça, no todo o contencioso tributário que ela tem que pagar, ao invés de gastar energia, tempo e recurso em desenvolver um produto melhor e tal. E às vezes elas tomam decisões piores. A empresa vai para Manaus porque faz sentido do ponto de vista fiscal, tributário, só que ela tem que pagar na logística dela muito mais, tal, isso no agregado é pior. Reforma tributária. Reforma administrativa também, para a gente ter um Estado mais enxuto, tal, mais digital, que a gente consiga alocar os recursos da maneira certa. Essa é outra coisa. Abertura comercial também. Por quê? Porque o Brasil é um dos países mais fechados. A gente é tão fechado quanto Cuba, e Cuba sofreu embargo. Então, reforma, uma abertura comercial também ajuda muito. Por quê? Porque a gente consegue importar produtos mais baratos e tal, e você gera uma competitividade aqui maior. Segurança jurídica também. Então, tudo que envolve segurança jurídica, se puder melhorar, também ajuda. Então, eu vou parar por aqui nessas quatro. Reforma trabalhista já foi feito um pouco, né, para tornar o mercado de trabalho flexível. Mas tudo o que acontece, eu vejo uma política pública, eu falo, será que isso vai aumentar a produtividade ou não? Se não aumenta, eu falo, cara, desculpa, mas eu não estou vendo como é que vai conseguir mudar. E aí, pode ser isso. Ah, o governo colocou Bolsa Brasil, né, Auxílio Brasil. Essas políticas, se não mudam muito, a gente vai dar um impulso agora. Mas não vai mudar o nosso PIB potencial, né? Então, respondendo a pergunta inicial, se eu tô pessimista, assim, eu não acho que algumas coisas foram feitas, sim, principalmente questão de liberdade econômica, governo digital, acho que sim, mas mesmo até as privatizações são importantes, mas a gente precisa mudar as regras do jogo. Por exemplo, imagina que a gente tirasse todo esse sistema tributário complexo e colocasse um IVA, né, um Imposto Sobre Valor Agregado. Você pega a receita, tira a despesa, é ali que você vai pagar uma alíquota parecida para todo mundo. Pronto, você cai de 2.500 horas, que é o tempo que a gente gasta para pagar imposto lá, segundo o Doing Business, para 200 horas. O segundo colocado, que era Bolívia, acho que era 300 horas. Pronto, as empresas podem se focar muito mais nisso. Isso daí só aumenta a produtividade. Você, por exemplo, ao invés de demorar 100 dias para você abrir uma empresa, você abrir em 2 dias online, como no Chile é em 1 dia. Isso aumenta a produtividade. Qualquer coisa nesse sentido que deixa o mercado de trabalho mais dinâmico, deixa o ciclo de nascimento e morte também das empresas mais dinâmico, eu acho que vai ter grande impacto. Mas falta muito nesse sentido daí.
Você acha que o Brasil ele está atrasado nessa questão de políticas públicas fazendo por voo de galinha, ou você acha que mundo hoje pensando muito mais nesses cenários eleitorais de uma forma? Ou seja, as eleições hoje, no curto prazo, elas contam muito mais e por isso os políticos tomam decisões muito mais em cima disso.
É, exato.
Você acha que o Brasil é uma ilha no meio do oceano?
Não, exato. Assim, dizem que tem algumas evidências de que reeleição é bom porque diminuiria a corrupção. Porque o cara, como ele quer ser reeleito, ele não quer ser pego em casos de corrupção. Claro que a gente pode ter vários exemplos, mas dizem que, no geral, a evidência é essa, né? Mas a questão é que fica um pouco nesse sentido, do cara precisar se reeleger. Então, pega o caso do Temer. Como ele não sabia que ia ser reeleito, né, que ele tinha 3% de aprovação.
Tacou reforma na Previdência.
Tacou reforma, falou, de gastos, eu quero ser lembrado nos livros de histórias. Então, talvez, se você faça um mandato só de 5 anos, talvez a pessoa tenha mais incentivos para fazer mais reformas, deixar um legado, do que ficar tentando ser reeleito.
Eu assim, na minha visão, quando você tem a reeleição, você tem que esquecer do longo prazo e focar no curto prazo.
Exato, porque são as regras do jogo.
Porque daqui a 4 anos você tem que se reeleger.
Exato.
O teu foco, exato, não é fazer em 30 anos o PIB saltar de 2,2 para 4.
Exato.
O seu foco é se reeleger daqui a 4 anos.
Exato.
Quando você não tem a reeleição,
exato,
você pode manter o foco que o Temer teve,
exato,
em fazer o que é importante para os próximos 30 anos. Porque, enfim, daqui 5 você vai sair, ou daqui 4 você vai sair e acabou, né?
Exato. Eu acredito muito sempre nas regras do jogo, assim. Por que que o motorista do Uber agora piorou um pouco, mas ele é melhor em média do que o cara do táxi? Porque ele é um ser sobrenatural e o taxista não, porque às vezes o cara tá nos dois. É porque um você tem a ditadura das 5 estrelas e no outro não. Então o cara sabe que ele, se ele não dirigir bem e tal, ele vai receber 2 estrelas e ele não vai conseguir se logar no aplicativo. Mesma coisa vale pro cara, pro usuário, né, também. Se você se comportar mal lá, ele te dá poucas estrelas e tal, e em algum momento você pode também não conseguir usar. E o motorista de táxi não tem esse mecanismo. Então é isso, eu acredito muito. Por que que a gente tem isso? Às vezes porque o cara tá pensando na próxima reeleição. Então, olha só, eu sou presidente, né? Tô em ano de eleição. Aí os caminhoneiros falam que vão fazer uma greve. Eu sei, eu não quero ceder, porque eu sei que isso vai passar uma mensagem ruim. Mas, pô, vai parar o país? A população não tá nem aí, né? Ah, o preço da gasolina subiu absurdamente no mundo inteiro, não só no Brasil. Pô, a população quer uma resposta. A gente tem uma discussão de mais alto nível. O cara tá lá e fala, cara, eu nem sei o que esses políticos fazem, mas tá caro aqui, ele precisa fazer alguma coisa. Então você tem esses incentivos para você ser populista, simples assim. O cara pode ser mais ou menos, dependendo do perfil, mas os incentivos existem. Então talvez, se a gente muda as regras do jogo, talvez tenha menos incentivos. Porque é isso. Se imagina que não tivesse reeleição, né? Falar, não, beleza, tá subindo, mas eu não vou ser populista aqui, porque não vou ganhar nada, talvez, então deixa eu deixar um legado pro país, né? Então, as regras do jogo são super importantes.
É isso aí.
Muito bom, André Moraes.
Já pensou na pergunta?
Já, inclusive você falou uma coisa que me fez pensar agora.
Fez pensar. Parabéns, viu, Léo?
É raro isso?
Aqui. Me fez pensar. Por que você sempre anda de táxi e não de aplicativo?
Quem?
Você.
Eu?
É.
Eu tenho um guess.
Eu tenho uma teoria.
É pra pegar corredor?
Corredor.
Não, claro que não.
Corredor de ônibus.
É,
pra
viu?
Mim é corredor de ônibus.
Não, claro que não.
Eu sim.
Não, você não.
Você perguntou pra mim, pô.
Você com certeza temeria a sua avaliação pelo Uber, porque você jamais deixaria gorjeta pro Uber. Devido à sua pão durice.
Será?
Ah,
é bem provável.
Mas eu já sei a pergunta. Eu queria que você me explicasse que se a culpa dessa subida de preço da gasolina é graças a esse lucro
exorbitante aí
da Petrobras. É isso que eu queria que você me explicasse.
É, bom ponto. Tá bem em moda isso. Na verdade, é isso. A alta da gasolina não é um fenômeno brasileiro. Eu vi acho que o Elon Musk fez um tweet.
Na frente de um posto abastecendo com um galão a
7,11. Exatamente isso. O Elon Musk fez, ou seja, não é um problema exclusivo.
Se o Elon Musk tá preocupado com o preço da gasolina, é porque o negócio saiu do controle, meu.
Exato. Primeiro, um fenômeno mundial que não ocorreu por causa da guerra só. Mais que a guerra incentivou na Ucrânia, mas já estava vindo antes, por causa dos quantitative easings dos bancos centrais, injetando muito dinheiro, a inflação chegou e chegou também nos combustíveis. Então, um fenômeno mundial que estava ocorrendo faz tempo. Daí, algumas pessoas dizem, mas é o lucro da Petrobras que é grande, né? Não lembro exatamente a margem lá, sei lá, 27%, não sei, mas era grande. Daí entra naquela história. Não adianta você pedir, pelo amor de Deus, para a empresa baixar o preço, né? Porque o sonho, o Peter Thiel, né? O fundador do PayPal, eu acho, talvez. Ele fala, o sonho de todo empreendedor é ser monopolista, pô. Você quer diferenciar o seu produto para você ser monopolista. Você só vai baixar o preço não porque você é bonzinho, é porque você tem concorrente, né? Que se você não cobrar mais barato, ele vai pro concorrente. Então, a Petrobras não tem tantos concorrentes, ela é monopolista. Agora, principalmente numa parte da cadeia, na lei não é. Só que o que acontece? Ela tem várias regras especiais que beneficiam a Petrobras. Então, ela tem preferência nos leilões. E daí o que acontece? Você não consegue ter novos entrantes. Então, apesar de não ser monopolista em algumas áreas, 98%, eu acho, do refino é da Petrobras. A maioria dos postos é da Petrobras. Então, isso não é culpa exclusivamente da Petrobras. Você precisa de competição, de competitividade. Daí tem um negócio interessante que eu estava lendo também, que fala o seguinte. Poderia ser mais barato aqui se a gente tivesse outras empresas, porque, na verdade, é porque falando da questão lá do PPI, né? Você cobra os preços internacionais. Mas quando você importa, e tem parte que o Brasil importa, você está pagando frete mais seguro para trazer o combustível de fora. Se você tivesse alguns competidores nacionais, e não existe, você não estaria pagando frete e nem o seguro para trazer. Então, estaria mais barato. Estaria mais barato, sim. Ia estar muito barato? Não. Por quê? Porque nos Estados Unidos o Elon Musk está reclamando lá também, então é um fenômeno mundial. Mas podia estar mais barato. Mas esse negócio de vamos baixar o preço, isso só gera, só é populismo. E, bom, não vou ficar aqui falando que vocês sabem bem as coisas ruins que isso traz.
E aí tem uma pergunta para te fazer. Você acredita na privatização da Petrobras?
Acredito. Acredito porque saiu a da Eletrobras.
Jura?
Não. Que em algum momento vai acontecer, sim. Agora, acho que não. Não. Não, agora não.
A Petrobras demorou mais de 4 anos.
Não, tudo
desde,
bem.
Desde o Temer a gente...
Não, beleza, mas saiu. Você imaginava que ia sair agora nesse tempo? Acho que não, né?
Principalmente no ano de eleição.
Exato. E saiu. A torto, direito, beleza, mas saiu. Então acho que algum momento... Assim, as coisas... É o que o pessoal fala. Uma ideia, ela passa de uma ideia impensável para uma ideia pensável. Mas uma ideia ruim ainda. Depois de uma ideia ruim para uma ideia ok. Eu vou dar um exemplo. O impeachment da Dilma. A Dilma tava lá no governo, tava não sei o que. Aí alguém falou assim, e se essa mulher sofresse um impeachment? Aí alguém tá falando, caraca, que ideia ruim, mano. Né? Com certeza o primeiro cara que falou isso, mano, tá viajando. Aí, é verdade, talvez faça sentido. Primeiro ela saiu de uma ideia impensável para uma ideia pensável, porém ruim. Depois, talvez faça sentido. E depois muda para uma ideia inevitável, quase. Então, privatizações é assim também. As coisas, né? Por exemplo, legalização das drogas. Vamos legalizar a maconha, né? Pô, que ideia ruim. Aí você já tá num momento que tem várias pessoas. Não, talvez faça sentido. Então, a privatização da Petrobras é exatamente isso, eu acho. Antes era inadmissível, agora o pessoal tá falando, não, mas o petróleo é nosso. Mas como é que o petróleo é nosso e tá tudo caro? Então talvez privatize isso daí e tal. Então, em algum momento vai acontecer, não acho que vai demorar tanto, mas não nesse governo aqui agora. Mas talvez no próximo, não seria surpresa.
Eu particularmente não acredito, André. Acho que a gente aqui como país é um tanto quanto incapaz de privatizar Correios, Casa da Moeda, que já tanto se falou aqui nos últimos anos.
Pô, mas Eletrobras.
Mas Eletrobras.
Pô, privatizamos Embraer, privatizamos Vale. CSN.
Mas quando isso?
Não, faz tempo. Inteira. É, exato, não.
O que você precisa, gente, é de um preparo, porque uma coisa é privatizar Eletrobras, que está longe de ter um monopólio, por exemplo, né? E é uma coisa muito mais simples do que a privatizar a Petrobras. Primeiro que é um tamanho de empresa, é
que eu acredito
gigante.
Que com
e a BR Distribuidora.
Então, mas eu acredito que com tendências muito populistas que a gente tem visto ao longo desses últimos anos, ou talvez décadas, né? Duas décadas aí mais ou menos disso. Eu acho que é difícil do ponto de vista estratégico e do ponto de vista estrutural não, de Petrobras hoje.
Eu não tenho
também,
dúvida,
né,
de que é difícil. Eu não tenho dúvida. Mas uma vez eu tava...
Você tá se pautando muito mais no exemplo da Eletrobras em si, né?
Não, assim, uma vez eu tava falando com o... eu tava numa palestra do Peço Arida e ele falou assim, você pode fazer várias privatizações quase sem privatizar necessariamente. Então, tem várias empresas embaixo, você pode privatizar todas elas e o barulho vai ser muito menor. Mas mesmo assim, é uma fila, é uma fila. O Brasil não ia privatizar de cara Correios e Petrobras. Mas tudo bem, privatizou o que eu te falei. Lá atrás, Embraer, Vale, beleza. Foi indo até a Eletrobras. Qual seria a próxima da fila para se causar impacto? Não tem muito mais. Tem outras estatais e tal.
Essa discussão tá acontecendo por conta do preço de combustível também, né, Léo?
Então, mas é...
Nossa, né, ela nem tá
mas a Eletrobras, você tá lá, não sei o que, de repente privatizou. As coisas do governo é meio assim. Demora anos e passa em uma semana.
Você tinha o Wilson Ferreira Júnior, que foi o CEO da Eletrobras, sim, durante, sei lá, 5, 6 anos.
Sim.
Que era um cara com uma postura muito mais nesse sentido, né?
Então, não, eu não tenho dúvida que é difícil.
A Petrobras, eu tava vendo um post de alguém, se eu não me engano foi do Renato Breia, falando dos últimos presidentes da Petrobras nos últimos 15 anos, os últimos 20
sim,
anos.
Sim, era isso.
Pô, quantos presidentes a Petrobras sim. teve? Você sabe quantos presidentes sim. a Petrobras teve nos últimos 15, 20 anos?
Eu vi o post, uns 8, 10.
É isso.
Era isso.
Como é que você consegue ter uma continuidade de gestão ou um posicionamento muito mais a favor de privatização, tendo tantas mudanças ao longo dos anos, né?
Não, eu não tenho dúvida que é difícil, bastante, né? Mas as outras também eram e foram. Então, eu acho que, de fato, é um caminho longo ainda. Mas o meu ponto é o seguinte, tá bom? Acho que a sociedade está mais preparada e demandando mais do que há 10 anos atrás.
Por
é
conta
assim que
do
eu olho.
Preço do combustível.
Ah, mesmo se não tivesse há 5 anos atrás, há 2 anos atrás também já estava. É reforma previdenciária, assim. Não é a primeira vez que sai, entendeu? Vai, o pessoal vai...
O assunto vai acumulando.
Vai acumulando, aí chega uma hora que é quase impossível não fazer. Reforma da Previdência também, a gente não imaginava que ia e passou, né? Então, mas eu acho que, assim, começou o debate primeira vez. Não vai acontecer logo. Demora um tempo, mas eu acho que a gente já está chegando mais ou menos ali naquele nível.
Assim como foi a questão do imposto sindical também, né? A retirada do imposto sindical, eu acho que foi um tema também que foi.
Exato. A gente não imaginava que isso ia acontecer, reforma trabalhista e tal. É, tudo o nosso grande Temer.
Você foi o melhor presidente que o Brasil teve nos últimos 20 anos?
Aquele cara ficou...
30 anos, sei lá.
Ficou 2 anos sem popularidade nenhuma. O tanto de reforma que ele fez foi impressionante. Acho que foi impressionante. As pessoas não... Principalmente quem não tá ligado na política ali, não gosta, obviamente, quando fala isso. Mas quem tá ligado sabe que o que ele fez ali foi bastante coisa em 1 ano e meio, 2 anos.
Cara,
Você gosta desse assunto, André Moraes?
Não, eu adoro esse assunto. Eu não entendo muita coisa, assim, mas eu acho algumas coisas. Por exemplo, para mim, uma das piores coisas que aconteceu para o país nos últimos, sei lá, desde quando eu me entendo por gente, foi exatamente aquele problema lá com Joesley.
Sabia que você ia falar isso, Joesley Day.
Porque se não fosse aquilo, eu entendo que ele teria feito 5 vezes o que ele fez.
Exato.
Nesse período de tempo. Eu acho que a gente... Assim, o país, não com foco no curto prazo, até porque tem um monte de coisas aí que ainda precisariam ser resolvidas, mas pensando em longo prazo, a gente teria, uma melhor possibilidade não fosse aquele fato. Aquele fato, para mim, é o mais triste pro país, assim, pro país que eu vi,
sim,
entendeu?
Foi onde surgiu Lucas Pittmoney, no Joesley Day.
Ah, é?
É.
Por quê?
Porque foi o momento que ele quebrou...
Nossa, ele parece mais velho.
Não sabia, não. Não sabia dessa história.
Ele quebrou no Joesley Day, ele ficava fazendo trade, ele quebrou e desde lá ele resolveu mudar a chave dele completamente para o investidor de longo prazo. E aí que ele começou a trazer muito mais conteúdo sobre isso. Ele
conta não sabia. História dele. Legal. Falar com ele sobre isso, sabia, legal, interessante a história.
Até porque você teve no podcast.
Sim, lá.
Ele teve no seu podcast.
Não, você falou dele nos Economistas. Bem legal o podcast que eles estão fazendo também.
Que bom.
Ele e o Charles Vicks.
Isso, esse mesmo. Aliás, em breve estará aqui novamente.
Encontrei com ele hoje lá, fez o convite. Ele participou com a gente online na época da pandemia, agora vai fazer um presencial.
Quando o Vasco chegar na primeira divisão, a gente chama ele.
Então o Charles nunca mais vai vir aqui.
O IDEC se convidou. Mas se bem que agora tá lá nas cabeças. Lá. Aliás, vai. Cara, vai todo mundo voltar. Os times grandes, tudo vão voltar pra primeira divisão, pelo jeito aí. Né?
É verdade.
Eu vi uma classificação, não sei se já mudou, faz tempo já que eu vi, mas...
É tá isso, é só bem. O Grêmio mesmo que tá fora e tá tentando entrar no G4 da Série B.
É. Você tá acompanhando a Série B, né? Você tá acostumado.
Legal. Cara, deixa eu fazer uma pergunta. A gente falou muito de Brasil e mundo, cara, porque a gente tá vendo aí... Estados Unidos também, enfim, com esse problema da inflação, eu acho que isso vai criar um rolo lá, com uma alta de juro, com um monte de coisa financiada e tudo mais. Eu não sei se eu tô viajando aqui, mas eu...
Posso pegar um gancho na sua pergunta?
Pode.
Obrigado.
Forgado.
Folgado. Quase isso, atropelando aqui. Países desenvolvidos, maior inflação dos últimos 30, 40, 50 anos. O Brasil praticamente tem pós-doutorado em inflação alta.
Subiu o juro bem antes de todo mundo.
Exato. Como é que você acha que esses países eles vão... Porque assim, cara, a cabeça desses caras, eles não têm muito... não é essa noção, né? Mas não é a realidade desses países desenvolvidos ficar subindo juros estratosfericamente que nem aqui. Enfim, para fazer...
realidade do povo pagar juro de...
Exato,
de
também
10%
isso.
No financiamento de uma casa e tal.
Como é que você tá vendo isso? Como é que você acha que isso vai se suceder, essa história toda aí?
Tem aquela história que um economista americano falou que geralmente quando você tem desemprego nos Estados Unidos abaixo de 4% e inflação acima de 4%, geralmente vem recessão por aí, que é justamente que eles estão chegando, né? Desemprego caindo bastante e o que pressiona, né? Como você tem um desemprego ali quase no... A população quase no pleno emprego, você pressiona os preços, principalmente dos serviços, que são intensivos em mão de obra, né? E salários... E aí você pressiona ainda mais a inflação, então você tem que subir os juros. E aí é um pouco do que aconteceu em 2008, né? Empresas endividadas e tal. Como é que você... Estava falando com um amigo meu esse final de semana do Banco BBM, ele falou, cara, eu fico vendo lá as empresas captando CDI mais 8. Como é que a empresa vai conseguir? O que ela precisa gerar para pagar CDI mais 8 de crédito, né? Então... Eu tô um pouco com os pessimistas aí de que deve vir um ajuste, né? Que é o que tá acontecendo um pouco, né? Já de, enfim, bolsa, tá dando uma corrigida e tal. Mas justamente por isso. E aí tinha uma linha muito grande de que, bom, tá vendo? A inflação não chega. Principalmente o pessoal da MMT, né? Lá da teoria moderna monetária lá, de que não, pode imprimir dinheiro e tal, a inflação não chega. Efeito Amazon, né? Efeito Amazon, que hoje em dia é tudo online, então você tem uma competição maior, as pessoas começam a comparar melhor e aí a inflação é muito menor do que antes. Na verdade, não é isso que tá acontecendo, né? E aí falam também que a política monetária, ela tem uma defasagem, né? De 6 a 8 meses, né? De 3 a 4 trimestres aí. Então... internacionalmente eu vejo esse problema. E aí tem a questão do Brasil, né? Por quê? Porque depende do diferencial da taxa de juros, né? Se eles sobem juros lá, e se a gente não sobe, o que acontece é que o diferencial, na verdade o Brasil tá acima, né? Se eles sobem os juros lá, passa a ser menos interessante as pessoas investirem aqui, né? Porque, pô, se o cara subir os juros lá, é melhor investir lá, porque é mais seguro do que aqui, né? Então, aí você tem uma fuga de capitais aqui também, que as pessoas tiram capital, colocam lá fora, e daí o câmbio aqui sobe, que já tá alto, né? Então, o Brasil, às vezes, utiliza muito juros também como política cambial também, né? Ah, vou subir um pouco os juros, e daí esse efeito se aumenta, né? Então é isso.
Foi o que aconteceu no dólar quando o juro chegou em 2%, né? O dólar foi lá para baixo.
Exatamente, exatamente. Por quê? Porque as pessoas estavam vindo muito para cá. Então,
É. Não, mas aí eu acho que é o contrário.
Não,
o
contrário, contrário. É. Pra baixo, não, pra cima.
Por isso que bateu pra isso, exatamente. Exato, exato, exato. Exato, exato. Exato. Por quê? Porque
o cara tirou a grana daqui e foi lá pra fora.
É, porque se o juros isso aqui tá 2% e lá tá 1,5%, pra que eu vou colocar no Brasil? Não, né? Agora, se lá tá, sei lá, 4% aqui tá 15%, aí faz sentido colocar aqui, né?
É por isso que outro dia eu dei uma declaração um pouco polêmica falando de câmbio entre 4 e 6 reais, que eu acreditava do câmbio estar mais próximo dos 6 reais. Porque o nosso juros está lá em cima. Quando o juros começar a ceder, você tem essa questão fiscal toda, que está todo mundo de olho, Petrobras e etc., que a gente está vendo aí. E aí você vai retirar um pouco esse estímulo, essa atratividade de mercado
Brasil. Eu só acho que não é o nosso juro começar a ceder. É o spread entre o nosso juro e o juro lá de fora vai diminuindo. Porque
exatamente, que é o que, exato.
Que não vai ceder.
Eu tô nessa também.
É que o americano vai subir e aí o spread vai ser menor, não vai valer a pena
correr mais risco aqui. O americano vai subir e o nosso provavelmente, pelo menos o que diz o Boletim Focus, tá olhando aí cerca de 10% no final do ano que vem. Óbvio que vai depender de uma série de fatores.
Exato. Ainda o Banco Central talvez anunciou que talvez tenha mais uma alta de 0,25 e tal.
Mas que vem também é daqui 2 anos. Enfim, é, mas toda medida populista que a gente tem visto no país, independentemente do presidente que a gente vai ter aí, pelo menos na minha visão é muito mais essa.
É, mas só deu bafafá porque naquele dia o dólar tava caindo.
É.
Aí todo mundo fala, aí ó, errou. O exato. Cara tá falando pro final do ano.
Exato,
cara,
exato.
Tá falando pro final do ano. Tô falando em acreditar que, o dólar tava em 5, 4,80, 4,90. Falei, cara, acho que é mais próximo dos 6 do que dos 4 por conta disso. Porque eu acredito que em algum momento, nosso juros vai começar a ceder, lá fora isso começa a subir, perde a atratividade e o cara cai fora aqui, entendeu?
A taxa,
e aí tem a questão fiscal toda.
A taxa de câmbio, ela tem que refletir o diferencial de inflação dos dois países, né? Justamente para poder corrigir. É, por exemplo, imagina que você lançou uma moeda hoje, ela é 1 para 1. Beleza, só que o seu país ele emite muito mais moeda do que o outro. Pô, a moeda não pode continuar sendo 1 para 1, né? Porque senão você tá ficando mais rico. Se você tem o dobro de moeda circulando, por exemplo, tem que ser 2 para 1 agora. Né? Você tem que perder poder de compra e tal. Então, vamos pegar lá. Quanto é... Não sei se vocês vão lembrar, eu não vou lembrar também, talvez. Quanto tava o câmbio antes do Covid?
Não estava muito diferente do que está agora.
Exato, né? Exato. Está num nível lá, vamos assumir que aquele é o nível certo, tá? O que é pode ser forte, mas vamos assumir. 5? 5.
Vamos lá,
por volta disso.
Isso, aí o Brasil vai e gasta, gasta dinheiro pra caramba, né? Infinito. Por que que a gente acha que depois de passar por tudo isso, o câmbio deveria estar 5 ainda? Então eu concordo que eu acho que ele deveria estar em algum momento mais para 6 aí e tal. A não ser que você falasse, não, estamos fazendo a lição de casa, tudo bem. E de fato tem uma força nisso, que o Brasil está tendo alguns superávites, né, nas contas do governo. Né? Justamente porque que a arrecadação do governo está subindo? Porque muito do nosso imposto é imposto sobre consumo. E imposto sobre consumo é uma alíquota do preço. Então, se você tem inflação de 10%, significa que a caixa de leite agora subiu de 10 para 11 reais. Então, você está arrecadando em cima de 11 reais, não mais 10. Por isso que o governo, a arrecadação, bate recorde atrás de recorde. Não é um bom motivo, é parte por causa da inflação. Se a gente tivesse algum outro imposto, que fosse uma alíquota fixa, alguma coisa assim, a gente não teria essa alta aí. Então, o governo muitas vezes comemora, eu vi o Mansueto falando isso outro dia, mas é por causa do nosso sistema tributário, né? Mas então a gente está tendo um superávit por causa disso, porque a gente aumentou muita arrecadação, porque parte dele é do imposto sobre consumo, e o consumo aqui, o nosso imposto é em grande parte sobre consumo. E daí os gastos, alguns, por exemplo, de funcionalismo público, até que está caindo e tal.
E isso é assim, eu consigo ver o lado positivo quando você fala, porra, tá tendo superávit porque o consumo aumenta com a inflação e ele recebe mais. Mas o positivo dessa história é você conter alguns gastos.
Exato, exato.
Porque
exato,
no final
exato,
das contas,
exato,
vale o superávit.
Exato, porque senão você, beleza, você aumenta muito a arrecadação, mas está gastando muito.
10% a mais porque a inflação é de 10%.
Exato, então tá comendo. De fato, tem que ter os ajustes daí. Mas eu acho que pro Brasil ainda precisa fazer alguns ajustes, senão eu tô vendo o câmbio mais perto de 6 do que de 4 também. Não tem por que eu achar que o Brasil tava melhor do que antes do Covid, quando veio uma crise que afetou o mundo inteiro. Então por que que eu acho que o câmbio vai estar mais baixo do que naquela época, né? Eu acho que se tiver uma pressão é pra cima.
Do dólar eu não acho nada, tudo que eu falo do dólar dá errado.
O dólar é um cemitério pro economista?
É exato, não é pra dar humildade, não. É um passeio aleatório, significa que nenhum modelo é melhor do que você projetar simplesmente o valor dele hoje.
Depois de fechado, de preferência.
Excelente papo, hein, André Moraes?
Muito bom.
Mas
muito
nosso
bom.
Convidado tem horário, porque agora a agenda dele, aliás, pra falar com ele tá difícil, viu?
Não, porque isso não é nem. Não.
Caça. Depois de outubro, esquece.
Agora ainda respondo rápido, né? Depois agora, de outubro. Agora? Não, Beto, não, eu sempre respondo. De tá lá no.
Agora o Léo falou assim: ó, conversa com a minha secretária lá.
Não, eu sempre
respondo. Sacanagem, tô brincando. Não,
eu sempre respondo.
O pessoal que gostou do papo e que tiver, quiser te seguir nas redes sociais, como é que te acha?
Exato, Leonardo Siqueira BR no Instagram, Léo Siqueira BR no Twitter e tem TikTok agora, sabia?
Ô, louco.
É assim, acho que é Léo Siqueira, eu acho.
Tá bombando
acho
lá também?
Cara, tá entregando bem. Acho que fica a dica aí, não sei se já estão lá, o Gamecast.
Estamos.
Então, mas tá entregando bem, acho que vale a pena. Facebook eu nem entro mais, deveria talvez, mas não entro. Mas é isso aí. É Instagram e Twitter.
Muito
e TikTok.
Bom. Muito bom, André. E o Gamecast tem redes sociais?
Tem,
não?
Tem, exato.
Saber se a produção tá acordada pra falar isso.
Não, mas a produção tem uma 5 perguntas que você só pode responder uma coisa ou outra. É isso.
Ah, é?
É.
Beleza.
Agora, valendo.
Beleza.
Poit governador ou WhatsApp da Shakira? Só pode escolher um. Ou o Poit governador ou o WhatsApp da Shakira.
Putz. O WhatsApp da Shakira, vai.
Falta pra ele depois,
né? É, exato.
Foto na feira.
Tô brincando, poente governador.
Esse corte nós já temos, esse corte já temos. Foto na feira comendo pastel ou foto numa obra com capacete de segurança? Qual vai ser a primeira?
Foto empinando pipa. Melhor.
Acordar às 5 da manhã pra se exercitar ou acordar às 5 da manhã pra acompanhar a Bolsa da Tailândia?
4, essa é 4, exato. Exato, essa aí é porra.
Quem é mais galã? Breia ou Roberto Indeck?
Ah, porra. Nada,
porra. Toma porra, banho, produção. Ó, produção, tá chegando junho aí, o PLR tá pra sair, hein?
Essa aí você vai ter que responder, pô. Tá na frente do cara, você vai ter que responder.
Oh, vamos esperar o cabelo crescer, aí a gente julga.
E por último, você compraria uma barata na Magalu ou no Ponto Frio?
Exato, essa aí foi a polêmica hoje, né? Que estavam corrigindo meu erro de português.
Que beleza.
É, você fala. Ele veio desabafar pra mim também. Falou, pô, fiz o post, os caras. Eu falei que você é assim mesmo.
No Twitter, tá reclamando? Que eu tô reclamando no Twitter.
Aliás, o Bré falou um negócio que eu nunca me esqueço, né? Que o Twitter era a Cracolândia das redes sociais.
É isso. Cracolândia
meu
das redes
Deus
sociais.
Do céu, os caras conseguem. Teve um dia que eu vi uma postagem, eu não sei, duvido você escrever alguma coisa aqui que alguém não vai arrumar um problema. E aí o pessoal começou a falar, o mundo é lindo, é lindo porque você não vive minha vida.
Exato,
e
é
aí,
isso.
Cara, começou, cara, ficou engraçado demais, pipoca é uma delícia, isso porque você não vive descascando milho.
É
então, cara,
isso.
É muito bom.
É
cara,
cracolândia bom. Das redes sociais, é isso. Isso aí.
Muito bom. É isso então,
é
né?
Isso aí.
Então,
é isso
Léo, obrigado.
Música pra acabar. Né?
Opa, é verdade, enfim. Música pra acabar.
Ah, é?
Música boa, hein? Por favor, né? Das nossas origens, hein?
Sim. É... Raça Negra.
Ah, é.
Nossas origens. Pô, minha esposa adora, cara. Putz.
Eu esqueci porra, o nome da mais famosa deles.
Porra, a abertura da Champions League.
Essa.
Cheia de mania.
Essa aí.
Eu sei, isso aí, eu escuto toda vez voltando
o interior.
Posso
imaginar,
É, tô falando.
André Moraes escutando Raça Negra. Viu,
abertura da Champions, é isso aí.
Essa aí, coloca no
corte. Essa aí.
Coloca no corte.
Zig, 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 zig.
Porra, olha isso. Dá até arrepia.
Aí depois o YouTube corta nosso podcast aqui, porque ele colocou a entrada da música.
Não pode.
Cristiano Ronaldo, tá em campo.
É.
Isso é um clássico.
Isso é demais, hein? Tá louco.
Então me ajude a segurar. Essa barra quer gostar de você. Então me ajude a segurar. Essa barra quer gostar de você.
Tá vendo? E o pessoal acha que eu não. O pessoal acha que eu não. Eu, né? A gente gosta disso.
Na balada disso.
Não, e não. Ele é pior que ele é micareteiro, né? É. O cara sábado de manhã o cara põe um Belmarx.
É isso aí. Bom, pessoal, valeu. Até o próximo Gamecast. Falou, valeu, Léo. Falou.
Valeu, valeu. Até o próximo Gamecast. Tchau.
Falou.
Então me ajude a segurar. Essa barra quer gostar de você, então me ajude a segurar. Essa barra quer gostar de você. Yeah.